é o seguinte, eu estava como secretário de Agricultura, e aí quando saiu o secretário de Meio Ambiente, o Jailson me nomeou interinamente, né, estamos aí, né, estávamos na procura de uma pessoa para entrar na Secretaria de Meio Ambiente. Enquanto isso, eu estou interino. Aí surgiu a questão de o SAAI, né, em conversas com o Zé Fernandes, e ele se prontificou, né, a fazer uma troca, né, ele sair do SAAI e ir para o meio ambiente. Ele tem uma experiência, uma especialização em meio ambiente, então ele vai para lá, eu acho que vai se dar muito bem. Aí o prefeito me convidou para que pudesse ir para o SAAI. Eu analisei, pensei uns dias e voltei com a proposta de conversar com ele o que poderíamos fazer, né, de mudanças ou de melhorias no que está tendo hoje nos processos do SAAI. E aí eu acatei o pedido do prefeito, e o prefeito então mandou para a Câmara, e a Câmara, na data de hoje, vai fazer a possível avaliação do meu nome como indicado ao cargo de diretor do SAAI.
Bom, agora, João, fica aquela expectativa. Quando é mesmo porque você teve alguns imbróglios com a Câmara, de vereadores. O que é que pode? O que é que se espera mesmo? Porque você vai ser sabatinado.
Sim.
Até agora, né? Até nos últimos anos aí, os últimos secretários que entraram no SAAI estão sendo sabatinados pela Câmara.
Sim, acho que é uma lei, acho que do doutor Eduardo.
Houve
uma modificação na lei lá. Eu acho que é salutar essa modificação, eu acho que foi muito boa. É o seguinte, Oswaldo, numa democracia, numa disputa de fazer as coisas, numa coisa pública, sempre tem as discussões. E houve sim uma discussão lá no passado entre eu e o Carlos Demício, o Alex Borba, e estavam presentes, né, não participaram ativamente, mas estavam presentes também nessa discussão, os vereadores Thiago Frachino e o doutor Eduardo. Era uma discussão em que cada um tinha um ponto de vista, né? E como até já falei isso lá na Câmara para eles, cada um, essas italianadas de hoje, essas pessoas que querem, que brigam pelo interesse da população, que querem resolver as coisas, às vezes tem um ponto de vista diferente. E realmente houve uma discussão, mas assim, não houve uma ofensa, igual todo mundo fala, né? Não houve nada assim pessoal, não tem nada pessoal. Na época, eu tenho que pisar na garganta do vereador. Quem sou eu pisar na garganta do vereador?
Mas você falou isso ou não?
Não, eu não falei. Não falei isso. Absolutamente eu não falei. Mas assim, se da minha parte eu já esqueci. Eu converso hoje com todos os vereadores que eu citei aqui, de boa. Eu atendo eles na parte de atendi, né? Quando pediram para mim alguma coisa da parte da Secretaria de Agricultura, não deixei de fazer nada que algum deles possa ter pedido. O único que eu atrasei um pouquinho um pedido é o do Thiago Frachino, né, que ele briga muito por aquela questão lá do Palmeirinha, de arrumar a estrada lá, mas hoje as máquinas estavam lá e tiveram que voltar porque choveu, mas se não chover amanhã, eu espero que chova, né, para dar uma melhorada na agricultura, mas assim que tiver condições, as máquinas estarão lá arrumando aquela entrada da associação e em seguida o trecho Palmeirinhas lá, que é um anseio de algumas pessoas que moram lá, inclusive pessoas que precisam de atendimento diário, né, por problemas pessoais. Então, se eu magoei alguém lá, eu já falei isso, inclusive, para eles, se, pelo menos o prefeito ter deixado claro. Se eu ofendi alguma coisa, também fui ofendido, né? Eu não saio gritando na rua com ninguém. De alguma maneira, você acha que você é ofendido, alguém fala alto, você responde, e aí cria aquele impasse, né? Quem é que vai ganhar na altura da bosta? Mas não tenho mágoa nenhuma com nenhum deles. E eu acho que eles estão no direito, né, de exercer o mandato de vereador e dessa análise, né? Se houver votos contra suficiente, eu não for indicado também, Oswaldo, eu não saí da agricultura ainda, eu continuo lá. Eu só penso que é uma mexida para o bem da população. E eu vejo todos os vereadores trabalham por isso.
A gente sabe que ali o prefeito tem a maioria da Câmara, consequentemente seu nome deve ser aprovado, acredito eu, né?
Sim,
de repente. Mas qual é o seu pensamento? Porque o SAAI hoje vive uma situação, né, um momento de muita crítica por falta de água, aquela coisa toda. Passa por um momento, passa por um momento de dificuldade nesse sentido. né? Porque a gente tem muita falta de água em alguns pontos, aquela coisa toda, e acaba sendo, vamos dizer assim, um local onde não gera voto, vamos dizer.
Sim.
E havia uma expectativa de que você fosse candidato a vereador, ou seja, não pode mais ser.
Sim.
Porque você continua como secretário.
Sim.
E dentro do SAE você poderia sair como vice ou a prefeito. Há alguma intenção nisso aí para colocar,
Oswaldo, eu
fazer essa mudança ou não?
Eu falo para todo mundo. Até ontem, né? Hoje eu não conversei com o Jaelson ainda, mas até ontem eu nunca conversei com o Jaelson da possibilidade de eu ser vice. Não tem, não existe isso. Agora, eu sempre falei também, eu não tenho intenção de ser candidato, mas assim, todos os partidos que estão aí formados, todos eles estão trabalhando para quê? Para que, de alguma maneira, ele seja agraciado com a eleição de um prefeito que é de interesse dele. Se chegar lá na frente, alguns partidos se sentarem e falar, o melhor nome para ser candidato a vice do Jaelson, que ele é candidato nato, né, o único, quem sabe, a vice de outro cara, se for para o bem da população, eu não digo isso, eu não tenho intenção não, Oswaldo, de ser candidato, já falei isso aqui outras vezes, e falo para todo mundo na rua, em nenhum momento nós conversamos
mas
isso.
Mas aí não seria uma incógnita se pegar um SAE, por exemplo, que precisa no trabalho, tal, aquela coisa, por apenas 2 meses, João, que só que
não, eu não tenho essa intenção de pegar 2 meses, hoje eu não tenho extensão.
Tá, mas se for sair a vista, você tem.
Não, não.
Se for sair a vista, você tem que sair daqui a 2 meses.
Ah, não, sim, claro, até o dia 6 de junho, sei lá, né, acho que sim, tem que sair, claro. Mas não existe essa possibilidade hoje, não está se conversando. É possível, de repente, não sei.
Pode ser. Deus pertence.
A futura Deus pertence, não sei se vou estar vivo lá, né, Navarro? Mas enfim, não existe. A ideia é dar uma oxigenada na administração do SAAI. Eu acho que eu tenho assim, uma característica, né? Respeito muito o Zé Fernandes, é muito meu amigo, um cara muito bom, um cara que sabe o que está fazendo, mas ele precisa dar uma oxigenada às vezes em algum setor. Então, o meu nome sendo aprovado hoje na Câmara, eu vou lá para isso, né? Para oxigenar. A Secretaria de Agricultura, ela estava lá, né? Os funcionários que estão lá hoje são os mesmos. O que, eu fiz de diferente? Uma oxigenada, uma conversa, um planejamento um pouco, de repente, diferente de algum outro secretário, um incentivo aos funcionários, me coloquei sempre à disposição deles, na frente deles, às vezes até, enfim, é essa mudança, e o SAAI de Bandeirantes, a população precisa, né? Existem muitos problemas de falta d'água, e agora só quero deixar um ganchinho aqui, né? Para vocês pensarem. Acho que foi uns 30 dias que eu não vejo que falta água em alguns lugares, que faltavam todo dia. E todo mundo sabe por quê, né? Você tem certeza que você sabe por quê que não está faltando água. E é baseado nisso, é para pegar esses pontos, por que não está faltando mais, ou enfim, é melhorar essa situação de alguns pontos. Temos algumas áreas de tratamento de escoamento de esgoto que precisamos trabalhar, ali na João da Silva Cravo, precisa urgentemente mudar aquilo ali, no Ouro Verde precisa urgentemente, o projeto está pronto, está aprovado, é só fazer. Ah, mas então por que não faz? São coisinhas, são detalhes que a gente vai discutir ao longo do...
Situação do sertãozinho, que aquele sertãozinho, aquela bomba desliga, e nós estamos tendo, infelizmente nós estamos tendo problema toda semana.
Sim, sertãozinho é uma coisa, assim, eu não diria que se resolve em 2 dias, mas é uma coisa muito simples de resolver, você acabou de falar. Acabou a energia, beleza, bota um relé lá, alguma coisa que é possível, né? Bota um sistema de controle, voltou a energia, o sistema está ok, liga a bomba, acabou.
Falar em bomba, João, nós tivemos na sexta-feira, no sábado pela manhã, nós tivemos a denúncia daqueles peixes que foram mortos. Como foi? Você estava como secretário ainda do meio ambiente.
Sim.
Nós repassamos aquela denúncia. Como é que está a situação? O que é que foi feito ali? Viu-se aqueles peixes estavam mortos mesmo? Era dali mesmo?
Sim, são peixes do Rio das Antas, sim, que desceram, né, que foram mortos. Está em investigação e a gente não pode falar nada agora porque podemos incorrer num erro aí eu sou muito afoito em falar as coisas e estou tendo problema com isso. Mas vamos aguardar o pessoal do IAT, pessoal da Polícia Ambiental, a própria Prefeitura, está indo atrás hoje de manhã, muita gente saiu investigando isso aí, foram feitas muitas fotos, vídeos, foram pegos peixes e vão ser analisados. Alguém, por um infortúnio, por vontade própria, eu não acredito mais, alguém cometeu um erro muito grande de lançar num ribeirão pequeno, onde o volume de água hoje, com essa seca, é muito baixo, lançou algum produto lá que causou essa mortandade de peixe. E, ao que me parece, da ponte da Iara para baixo. Quando a ponte da Iara para cima, não achamos nenhum peixe morto.
E aí são muitos peixes, hein?
Não, matou muito peixe realmente, né? Uma quantidade
outra
enorme.
Coisa, já que nós estamos ajudando, aquela ponte da Pedreira ali, como é que está a situação, tá? Mais quanto tempo é aquilo ali?
Então, Oswaldo, Mas quem está fazendo aquela ponte, na realidade, é o próprio pessoal da prefeitura, né? Então, é uma obra de engenharia grande, mas quem está fazendo é o próprio pessoal da prefeitura. Com muita sabedoria, com muita paciência, você sabe, né? Não tem tanta experiência assim nesse tipo de coisa, vai se esbarrando em alguns detalhes, e nós fomos esbarrando em detalhes, e aí demorou um pouquinho, né? Que acho que da última vez eu falei uns 40 dias aí para a população, nós esbarramos em alguns detalhes técnicos, que nós não tínhamos experiência, mas foram todos resolvidos. Faltam 12 aduelas para serem colocadas lá dentro, mas já está tudo viabilizado. Por quê? Nós tínhamos um problema de alta tensão lá. Tínhamos não, tem, né? Só que aí precisaria de uma mudança muito grande com a Copel, assim, é uma burocracia muito grande. Mas a empresa de Munch, daqui da cidade, que agora eu esqueci o nome, lá na saída para Itambaracá, o Sassá, né, que é o proprietário lá, foi lá e ele teve uma ideia brilhante. Olha, com muito cuidado, demora um pouquinho mais, mas eu faço. Colocamos todas as duelas que estavam em posição perigosa, mas as demais estão sendo colocadas. Hoje, infelizmente, com essa chuva, como tem que descer com o caminhão, a duela pesa quase 9 mil quilos, é um negócio perigoso, sabe? Então tem que fazer com muita segurança. Então, foi interrompido os trabalhos hoje. Mas eu acredito, Oswaldo, que mais 2 dias de serviço eles colocam todas as aduelas. Colocando as aduelas, é só a parte de concretagem entre as aduelas. Tem que fazer um concreto para firmá-las. E aí, já partir para a parte de aterro, partir para a parte de acabamento com leito de pedra, pissarra, essas coisas, e asfalto em cima. E fazer as entradas de água, né? Então eu acredito que está bem próximo.
E você saindo da agricultura, ficaria a cargo do Leandro, né? Mas como é que ficaria? Você continuaria acompanhando essa obra vai mexer com o salário?
Eu gostaria muito de acompanhar, Oswaldo, essa obra, sim. Vamos falar assim, eu peguei junto com o pessoal lá atrás. Nós sabemos que hoje nós temos um secretário de obras, né, novo, trabalhando, e eu vou conversar com ele para que ele assuma, né, essa
questão. Mas é novo no sentido de agora, porque ele já é antigo já teve por lá.
Para mim é novo, eu não conheci ele no passado, eu vou tratar ele como um novinho.
Porque na verdade ele tem um conhecimento maior daquilo que acontece na secretaria.
São pessoas que, na visão do Jael, você vai dar assim um melhor andamento na solução das coisas. E eu vou conversar com ele, e eu tenho certeza que vamos trabalhar junto, né? Como até agora trabalhamos junto com o setor de obras, os meninos da engenharia lá, o Felipe e o Guilherme, e o Tiago, né, como pedreiro, e mais os ajudantes dele lá. E o Leandro com as máquinas, eu creio que vai continuar numa boa, não vai ter problema nenhum em acabarmos isso logo.
Agora, a nível da zona rural, fica naquela situação que estava, né? Mesmo porque as pontes até o momento não dá para se fazer todas, né?
Não dá. Assim, mas assim, ó, as pontes da zona rural jamais vai levar um tempo igual levou essa aí. Pela localização e pela posição em que o guincho do Sassá pode trabalhar, entendeu? Então, o que significa isso? Num dia, o guincho coloca todas as aduelas de uma ponte, por exemplo, que é a primeira que a gente vai fazer, que é lá na ligação Cabiúna, assentamento, né? A gente vai fazer lá. Lá é um dia para limpar toda aquela área, com o pessoal da engenharia junto e os pedreiros, uns 2 dias, 3 dias para fazer a concretagem. Uns 4 ou 5 dias depois já pode colocar as manilhas, e lá é bem diferente do sistema daqui, né? São só uma carreira de aduelas, então a parte estrutural é bem diferente. E aí, em 20 dias, no máximo 30 dias, a gente resolve aquele problema lá. E aí vai de uma em uma fazendo, compramos 83 aduelas para fazer várias pontes no município.
Bom, João, agora a sua expectativa para o site, você já falou que coisa. A gente sabe que o Zé Fernandes fez um trabalho, sim, ali, que infelizmente as coisas acontecem e acabaram acontecendo na mão dele.
Sim.
Não se tem como você prever, principalmente que nós temos aí o setor de água do nosso município, tem alguns locais, principalmente indo aqui para Crispe, aqui na fachada aqui da Edelina. É um absurdo, passou caminhão muito pesado, estoura, não tem jeito. E a continuidade ali deve ser grande. O problema também na Vila Lordânia, aquela coisa toda, na adjacência da Vila Pompeia também, é um problema crônico que dificilmente de resolver. Qual é a sua perspectiva para isso, nesse sentido? Principalmente porque talvez, né, até o final do ano, aquele posto artesiano lá comece a funcionar realmente, né?
Ah, com certeza, até o final do ano, ou logo em breve, ele estará funcionando, sim, né? Só falta pouca coisa lá para se resolver, que é questão técnica, foram todas resolvidas, burocrática todas resolvidas, está só na questão de licitação mesmo, para complementação do projeto lá, que vai ficar muito bom. É, assim que aquele posto estiver funcionando, Oswaldo, essa linha que vai da caixa aqui do SAI do centro até lá na CRISP, não, praticamente não vai funcionar mais, né? Porque ela vai ficar fechada, essa válvula, porque a água já vai estar lá e de lá ela vai ser direcionada para os locais que são necessários.
Então, acaba esse problema.
Diminui, assim, eu diria que 100% da possibilidade de haver rompimento dessa rede que vai daqui para a CRISP, né? Então, isso será resolvido. A questão lá no João Teodoro e todos aqueles bairros lá, né, serão resolvidos também, porque nós já estamos com a autorização do prefeito para fazer o aumento, né, da capacidade da bomba que tem lá hoje, né? Então, nós temos os poços nossos são todos quase profundos no Guarani. Nós temos excelente qualidade de água e excelentes poços. Falta ajustar, né? Porque às vezes quando colocou aquela bomba lá, né, era sobrava, porque não tinha todos aqueles bairros que tem lá, né? E hoje, inclusive com essa nova acordo, esse ajuste que foi feito agora para a construção de mais 306 casas lá em cima, teríamos aumento do consumo. Mas até a construção, isso já estará resolvido com o acréscimo lá da vazão dessa nova bomba que vai entrar em funcionamento lá para satisfazer aqueles bairros todos.
É, porque na verdade são 12 horas e 28 minutos, nós estamos falando com o João Bem, que é o secretário de Agricultura, e hoje também respondendo pelo meio ambiente ainda, né? Porque não saíram os decretos ainda, e sim, o nome dele vai para a sabatina hoje da Câmara, se vai ou não ser aí ou vai comandar o SAAI. A gente ainda no âmbito da agricultura, João, pessoal lá da Água da Onça, a situação do empedramento.
Eu já falei com o pessoal da Água da Onça, né, e algumas pessoas me ligaram na semana passada, e eu disse que nós estaríamos fazendo só essa recuperação ali, que é uns 2 dias, ali na Associação dos Funcionários Públicos e no Palmeirinhas, uns 2 dias de trabalho a gente faz ali, e a gente vai para lá, para a Água da Onça. Inclusive, nós estamos com o nosso caminhão saindo da oficina hoje e amanhã, e a gente já vai levar a máquina lá para a Pissarra, lá na Água da Onça. Então, quer dizer, é que porque a gente está indo para lá mesmo. E a gente sabe que depois que a gente entrar ali, os caminhões todos voltando a trabalhar agora, com 4 caminhões, a gente vai, em pouco tempo, resolver esse problema da Água da Onça aí, lá na saída, inclusive até antes da ponte da Ponte Nova, né, do Sr. João Zé Marchione, a Santa Rita, e inclusive lá no Sertãozinho, né, que nós temos que fazer aquela saída do Sertãozinho indo lá para o Yamaguchi. É um compromisso também que eu tenho com o pessoal lá que, inclusive, cederam o Pissarra para nós, e eu já assumi esse compromisso, mesmo saindo da agricultura, com o Leandro, que nós vamos fazer isso da forma mais rápida possível.
Mesmo porque o Leandro já tem todo o conhecimento de tudo aquilo,
sabe,
que já foi feito, né?
O cara sabe tudo. Na hora que você pergunta para ele num buraco na estrada, ele sabe o tamanho do buraco e onde que é.
Bom, João, agora o pessoal sempre vai colocando aqui, vai trazendo algumas situações, principalmente a nível político, aquela coisa toda, né? E a gente sabe como é que é aqui. Na época de política, tudo se fala em política e tudo se torna, gira em torno dela, não é verdade?
Sim, sim.
Tudo se gira em torno dela. E muita gente acredita que você está indo para o SAAI para o âmbito político. Queira você ou não,
olha,
mas
assim, não, se quiserem acreditar nos comentários, podem, mas eu falando, olhando para você aqui, diz que não é. Não é, não tem nada de político. Não existe nada de político, mesmo porque, se eu quisesse ser candidato ou fosse um candidato a alguma coisa, a vereadora eu já teria me desligado. Então, sim, mataria o assunto. A vice-prefeito, se eu pudesse ser, se eu quisesse ser, eu falaria também, porque 2 vezes não vai fazer diferença, né?
É mesmo, porque você, se você for candidato a vice, você estaria quebrando a espinha dorsal de uma, sim, possível coligação do prefeito também.
Claro.
Creio, porque você
tem essa parte. Eu sou PL também.
Você é PL, então.
Eu sou hoje vice-presidente do PL em Bandeirantes. Então, quer dizer, estaríamos contrariando. A não ser que você sabe como é que é política. A política é maravilhosa, mas a politicagem me dá nojo, né? Vai saber se vai chegar lá na frente e vão ter a previsão de 2 ou máximo 3, ou se elas vão ter 4, 5 candidatos a prefeito? É quase impossível. Mas vai, e daí? De repente, o candidato que estamos aí, está se buscando para ser um candidato a vice do Jaelson, por exemplo, pode recusar ou pode não dar certo, porque o partido dele também não vai querer, e de repente sobra o Jaelson sozinho. Entre o grupo do Jaelson, eu posso ser o melhor nome? Se isso acontecer até 4 meses antes, vamos discutir o assunto, mas se acontecer depois de 4 meses, você pode ter certeza. Eu não vou sair antes, só porque corre o risco de ser candidato, isso eu não vou fazer.
É mesmo, porque para ser candidato teria que, a vista teria que sair 4 meses antes.
Quatro meses antes.
Em 2 meses não sai.
Dia 5 de junho?
Dia 6 é a eleição em outubro. Né? É. Mesmo porque, né, a gente, até uns entram assim, não, olha, agora que é na hora do topo do Zé Fernandes, ganhar os louros e acaba...
Não tem nada disso, gente. Se alguém está falando isso, pode chamar de mentiroso. Se tiver para mim, eu chamo de mentiroso. E pode conversar com o Zé Fernandes também, se alguém quiser, que o Zé Fernandes sabe muito mais do que eu, Jael, por que está ocorrendo essa troca aí. Né? Não tem nada de político, não tem nada de político no negócio, não. Pode ficar tranquilo.
Bom, já voltando aqui,
é oxigenar a coisa mesmo.
Ah, voltando agora até aqui. Todos um apanhado geral aqui de tudo aquilo que está se fazendo aqui, se falando aqui no nosso WhatsApp aqui. É a situação desses galhos na rua. Foi feito aí, a secretária da administração falou esses dias que ia autuar aquela coisa, mas a gente está vendo, muitos estão reclamando que continuam os galhos parados em algumas ruas da cidade.
Tá, Oswaldo, é assim, né? Em que Bandeirantes é cultural, né? O galho na rua é uma cultura da pessoa cortar sem planejamento nenhum, de dizer, ah, vou cortar meu galho e vou cortar. E um problema grande que acontece é que todos os podadores, né? A maioria dos podadores da nossa cidade, eles quando estão perto de uma casa cortando uma árvore, que ele vê do lado uma outra árvore maior, ele já vai lá, corre, quer aproveitar, quer cortar, e eu tenho visto muito isso. Estamos tentando, né, acabar com essa situação. A multa é um caminho, né, está parado administrativamente aí, nós estamos só formalizando como vamos fazer, e a multa vai ocorrer. Infelizmente, alguém vai ter que ser o primeiro, tá?
É porque o pessoal está reclamando daqueles que já estão aí.
Sim, mas assim, não vence os outros. Eu dei até um exemplo agora há pouco. Eu saí da prefeitura, na rua Frei Rafael Proner, sentido a Escola Santa Terezinha. Eu encontrei 10 montes de galhos grandes, né? Tem pessoas de terreno grande, quando limpa tudo. Tem 10, quase 10 montes grandes. Terrível, já passou limpando esses dias.
Tem uns que faz umas 3 semanas que está ali.
Não, mas sabe o que acontece, Oswaldo? Às vezes a pessoa corta fora da data dele. Aí chega no dia de passar na vila dele, lá no caminho dele, quando chega um problema, porque não deu para continuar, não deu para ir lá, o caminhão, de repente, no outro dia volta para a área normal, aí já são 15 dias que ela vai ficar sem recolher o galho. Por isso que é importante a pessoa fazer a solicitação do corte, porque daí a pessoa responsável tem na mão todos os galhos onde estão sendo cortados. Ele se programa. Agora, o cara está trabalhando no Jardim Ara, como é que ele vai saber que tem um cara cortando galho lá no Ana Rosa? Não tem jeito, é impossível.
Mas mesmo obedecendo aí esse roteiro do Guincho, a gente está vendo que ainda
sim, falha.
Porque ficou muita
falha.
Ficou muita coisa.
Tem falha,
e
sim.
Muitos estão...
Há uns 21 meses atrás, um pouco mais, em parceria com a Secretaria de Administração, nós paramos o setor da agricultura por 2 dias e fizemos a limpeza da cidade. Eu acho que, né, vou conversar com a Cláudia, para nós façamos isso essa semana para tentar diminuir essa condição aí. Aí, assim, né, não adianta a pessoa ficar reclamando, a pessoa tem que ir lá na agricultura ou ligar lá e falar, olha, na minha rua, em tal lugar, tem um monte de galho para a gente se programar. Né?
É porque, na verdade, se tivesse passado, né, como nós falamos uma semana retrasada, se tivesse passando dentro da normalidade, acho que estaria, mas
Oswaldo,
essa quebra de guincho, aquela coisa toda, acabou prejudicando, né?
Eu posso até combinar com você e pegar o planejamento de hoje, onde estão catando. E amanhã a gente passa lá nas mesmas
ruas. Hoje, segunda-feira, eu pego na Vila IBC, Jardim São Rafael,
tá bom.
Mário Sérgio, Conjunto Habitat Brasil, Domingos Zambon, Lago Paraíso, isso. Ana Rosa, São Francisco. Amanhã, terça-feira, São Pedro, a gente está falando todo
isso.
São Pedro, União, Pompeia,
assim,
Jardim, Primavera, Bela Vista.
Desafio você amanhã ir nesses bairros de segunda-feira, amanhã.
Mas é que nós estamos vendo aqueles que já estão lá atrás.
Mas, ó,
entendeu? Por isso que não estão.
Acontece, né? A mão de obra, a pessoa, o ser humano, ele... E às vezes ele... Por vários motivos ele erra também, né? É um planejamento. E acontece que pode, sabe, aí amanhã nós vamos nesses bairros aí, você vai ver quantas árvores vão estar no chão. Aí sabe quando que a máquina vai voltar lá no periódico? Uma semana depois. Se nesse dia, com esse dia, não conseguiu ir lá, aí é dia de terça-feira na Vila São Pedro. Aí o que acontece? Aquele galho vai ficar 15 dias no chão. Só porque não programou.
É, mas isso aqui é um problema que vai ter que fazer uma análise direta, porque veja bem, é que essa região aqui também, em algumas regiões que ficaram de alguns tempos para trás, ficou, hoje o galho está tudo seco e está prejudicando aqui, que vai entrando nas bocas de lobo, vai tapando
tudo.
E aí o prejuízo é maior para o município, né?
Sim, por isso que eu falo para vocês, se nós nos programarmos população e município, a coisa é melhor, facilita.
Bom, João, mais alguma coisa que você queira colocar diante da sua perspectiva aí para a saída da agricultura, do meio ambiente, para a entrada no SAI?
Não, agradecer às pessoas se aprovado o meu nome, né, claro. Então, se aprovado for, gostaria de agradecer as pessoas que me incentivaram, que me deram apoio na agricultura, na zona rural, no Conselho Municipal de Agricultura, que sempre me apoiaram, que me deram um suporte muito grande. Vou continuar com eles nas reuniões mensais, né, porque alguma coisa o SAI também vai poder fazer na zona rural, se Deus quiser. Algumas coisas que estão pendentes lá, né? Vamos trabalhar esse assunto também. Agradecer o pessoal aí que trabalhou comigo na Secretaria de Agricultura e dizer aí ao funcionário do SAE, né? Se o meu nome for aprovado, vocês serão um grande amigo para trabalhar do lado de vocês, para ajudar a população de Bandeirantes. Porque é sempre assim, né? Qualquer órgão do município, qualquer setor público, a gente visa o bom relacionamento na execução dos trabalhos, visando sempre o melhor para o público. É para eles que nós trabalhamos, são eles que nos pagam. É a eles que nós devemos prestar um bom serviço e trabalhar direito, corretamente.